Boa noite, estamos chegando para mais um Lenga Lenga nessa noite de segunda-feira. Que legal estar com você. Hoje segunda-feira, hoje é dia 20. Hoje é dia 20, aniversário do meu irmão Milton César Lucini. Aniversário hoje, dia 20 de março. Que bom estar com você. Amanhã é aniversário de Indaial, né? Isso. Amanhã é aniversário de Indaial.
Mudou o feriado, mas...
Mudou o feriado foi para dia 27, mas amanhã é aniversário de Indaial. Não é feriado, mas é aniversário de Indaial. Estamos chegando para o nosso Lenga Lenga nessa noite de segunda-feira. Hoje um bate-papo muito interessante. Já estou recebendo ele. Ele que é médico veterinário, mas também é vascaíno... É baterista, músico também, né? Estou recebendo o doutor Edgar Cardoso, que está aqui com a gente. E, além de tudo, é meu primo
isso
também.
Aí, Marcelo.
Edgar, é seja bem-vindo. Que legal
Obrigado.
Estar recebendo você
é aqui. É bom estar aqui contigo também. Não conhecia, né? Uhum. Para mim está sendo uma estreia nesse tipo de programa, mas é bem interessante.
Que legal. A gente estava conversando já aqui, eu e Edgar, falando... Né? O Edgar, são quantos anos já?
35.
35, mas parece que foi ontem.
Me formei em 87 e em 88 nós já começamos a trabalhar aqui.
Já com a clínica em Indaial,
já
né?
A clínica
primeira não era... Ela sempre foi aqui, né? Ou não?
Não, ela teve um ano...
Ah, o Edgar, ele é da clínica veterinária Vira-Lata, que fica aqui no bairro do... quase centro da cidade, né? Uhum. Bem pertinho daquela rotatória, que não é rotatória, mas está ali pertinho.
Está ali.
Está ali pertinho,
tá ali,
né?
Tá ali. A gente começou um ano que era do lado do Ebert. Né? Naquela casa hoje onde tem...
Era a casa do Dr. Ivo, não
é? Isso mesmo. Aquela casa ali Ivo. Hoje é Toque Final, acho que é o nome da coisa que está lá, do instituto que está lá. E nós começamos trabalhando ali. E aí, nesse primeiro ano, a gente trabalhou ali e depois a gente já adquiriu esse terreno e daí acabou construindo aqui onde a gente está até hoje.
Então, até hoje ali, só crescendo mais, né?
Isso.
Só que eu me lembro, até a gente estava conversando antes, né? Do sofrimento que era antes, há 35 anos
atrás.
Há 35 anos atrás, o sofrimento que era... ser médico veterinário. Aí você falou, Marcelo, mas muita tecnologia boa. Ok, tudo bem, mas não era bem esse sofrimento. O sofrimento é que assim, existia uma concepção, uma ideia diferente
de hoje. Hoje
a gente fala de pet, né? Mas antes ele era somente o seu... Na verdade, ele era mais como um vigia da casa,
isso,
né?
Ele tinha, era utilitário, né? Ou ele era vigia ou era de caça. Ele tinha que ter uma função. Se ele não cumprisse uma função, já não servia como cachorro ou gato, né? Tanto é que no início eu atendia vaca, atendia porco, atendia tudo que é bicho aí, a gente atendeu no início, porque o mercado de cães e gatos era pequeno mesmo, né? Poucos queriam gastar com o cachorro ou gato. Então, acabava indo mais para a área de grandes, onde por uma questão econômica mesmo, né, eram animais que tinham valor. A gente trabalhou muito tempo, hoje não, também quem não viveu não lembra mais, tinha a Estância Coruja, né, que era algo que tinha muitos cavalos lá. Então, aquilo, a gente também trabalhou muito tempo com os cavalos da Estância Coruja. Então, eu acabei tendo uma formação no início muito mais eclética por causa disso, porque cães e gatos na época eram... As pessoas não investiam em cães e gatos, eles tinham outra concepção, né? Hoje, vamos dizer assim, de uns 15 anos para cá, que eu acho que a mudança não é também tão antiga, é só de uns 15 anos para cá, é que teve a mudança das pessoas considerarem os animais de estimação como membros da família, digamos. O cachorro saiu do quintal e pôde entrar dentro de casa. Essa é a grande mudança dos últimos anos.
E em algumas situações ele saiu do quintal e conseguiu chegar perto da porta
da casa,
né?
Que também já é um avanço. A gente tem que pensar assim, eu ouço muito, às vezes, principalmente na área ali, o animal se tornou um membro da família. Não é generalizado também, né? Não é bem assim, se fosse membro da família não tinha tanto cachorro abandonado, mas melhorou muito do que era, essa que é a realidade. E como melhorou muito, as pessoas estão cuidando mais, é claro que também estão exigindo mais, por isso que ela acabou crescendo tanto nos últimos anos.
Essa questão até do abandono é uma coisa interessante, porque a gente sabe, eu acho que você também tem essa percepção, quando eu digo a gente sabe, porque no meio de rádio a gente sabe que acontece São meses específicos, principalmente o verão, bastante. Né? Uhum. Onde o número de abandono ele é muito grande. Sim. Muito grande, uhum. Muito grande uhum. Mesmo, porque o pessoal quer ir viajar, quer ir para a praia. Ah, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer com o animal? Aí acaba abandonando, acaba uhum. largando na rua, levando para bairros mais distantes, né? Uhum. E abandonando. Então, uhum. o número de abandono cresce geralmente nessa área, nessa parte do verão, né?
A gente tem esse problema crônico, digamos assim. Hoje, tem ainda essa frequência, principalmente o abandono, que as pessoas reclamam muito, no Encano, né? Lá em cima, onde uhum. praticamente tem poucos moradores, tem pouca iluminação, o pessoal acaba abandonando. A polaquia, e ele acaba ainda pegando uma área rural onde os cães acabam sendo acolhidos pela população ali. Uhum. Então, se a gente for andar por ali, por exemplo, nós não vamos encontrar na rua muitos animais abandonados. Agora, devagar...
Eles já estão dentro da propriedade de alguém.
Já estão dentro da propriedade de alguém. Agora, o grande problema que a gente enfrenta, claro, é quando ele é abandonado em áreas mais próximas, digamos, do centro, aí começa a ter o problema, né? Onde a gente encontra, às vezes, eu pego um final de semana de verão, tu encontrava dois, três cachorros correndo pela cidade e tu não sabia, tu tinha certeza que eles tinham sido abandonados, mas estavam ali, perdidos, sem ter por onde ir. Então, esse é um problema sério ainda que todos os municípios enfrentam.
Tu te formou em qual universidade? Em
Lages? UDESC de Lages.
Em Lages, lá?
Isso.
Ficava lá no Conta Dinheiro, né?
Isso mesmo, parque, continua lá. Né?
Continua lá a universidade lá.
Continua, né? Lá no Conta Dinheiro.
Eu ia muito quando trabalhava para lá, ia lá descansar ao meio-dia, lá, trabalhava de vendedor, ia lá, meio-dia deitava lá e dava uma descansadinha para depois ir
porque
atender.
Porque é um campus grande, né?
Aquele
campus
tinha as árvores, muito bem.
Isso mesmo, isso mesmo. E assim, lá também a formação da maioria que se formou lá na época... era para as indústrias do Oeste. Uhum. Né? A gente tinha uma formação basicamente... nós tínhamos, óbvio, era generalista.
Mas era mais para gado, para
suínos? Não, a formação era suínos e aves.
Suínos e aves.
Quer dizer, a formação básica, assim, tanto é que nós tínhamos assim, duas, três cadeiras de suínos e aves. Hoje quase não se tem mais isso. Uhum. Mas a formação maior, a direção que a universidade tinha era produzir veterinário, vamos assim dizer... para a indústria de suínos e aves que estava cada dia crescendo mais. Né? Hoje já não funciona mais desse jeito.
Mas nessa questão de trabalhar para a indústria, daí já é um pouco diferente, ainda mais que é uma indústria que é... Como é que ela?
É de abate, né?
De abate, né?
Isso.
É diferente também,
é,
né?
É completamente diferente. Por isso é que, assim, a indústria...
Causa uma frieza?
Para trabalhar com... tanto é que é interessante, né? Hoje em dia, por exemplo, a indústria de suínos e aves, já eles foram subdividindo tanto que eles chamam de indústria de proteína animal. Uhum. Né? Quer dizer, já não se fala mais nem do suíno, da ave, já se fala da carne em específico, que é o produto. É uma situação diferente. Tu trabalha com... Na verdade, o veterinário ali, o objetivo dele é a qualidade do produto que ele está produzindo. Né? Então... eles trabalham com um sistema, claro, que chamam todos dentro, tudo dentro, tudo fora, quer dizer, ou todos estão saudáveis ou aquele lote todo
se perde,
né? Então uhum. é um outro estilo de trabalho. Mas, digamos assim, na veterinária, não é isso que vai te dar frieza, por exemplo, quando tu tiver o teu animal de estimação ou quando tu tiver cuidando de outro. Eu acho que as pessoas conseguem, assim, quem trabalha nessa área consegue separar muito bem o que está fazendo, né, uma coisa da outra.
Mas também tem aquela questão da racionalidade do animal também, né? Tem animais mais racionais, tem animais...
Ali, na verdade, dependendo de como tu tratar, todos se desenvolvem bem, né? Todos vão ser um excelente animal de estimação, é o caso dos mini porco que estão por aí. Eu acho que a questão mesmo é a forma de tratamento, de um modo geral. Né? Então, ali, digamos, a função do veterinário é outra, ele está ali para preservar, digamos, a qualidade de todo
plantel,
o rebanho,
né?
De todo o plantel. É como a criação de gado no Mato Grosso, onde tu tem, pô, lotes inteiros de gado que tu tem que preservar o lote inteiro, né? Então, essa função do veterinário, digamos ali no lote, vai ser sempre diferente da função do veterinário que tem um contato direto com o proprietário do animal, que é outra situação também, né? Uhum. Porque ali daí tu tem é, claro, uma questão afetiva muito maior, né? Ali tu tens que avaliar o significado daquele animal para aquela pessoa, então tudo isso a gente tem que avaliar também.
É, né? Quando é situação, quantidade e
ali, digamos assim, o personalismo, né? A qualidade daquele atendimento, são coisas diferentes.
Ah, mas a parte daí do pet, realmente pet, porque daí quando a gente fala pet, a gente está abrangendo muito, a gente que ainda acha que o pet é só o cachorro, não, mas não. O pet é o coelhinho, é o hamster.
Isso, exatamente, nós estamos hoje cada muito grande.
Muito grande, né?
Isso mesmo. Como desde o início ali a gente foi obrigado a atender tudo, digamos assim, a gente acabou trazendo isso até hoje. Então, por exemplo, a gente não tem dificuldade de atender um coelho, não tem dificuldade de atender hoje tem muito aqueles ouriço pequenininho lá, uhum, né, tem aparecido por aí, a gente tem atendido também. Então, a gente já, desde da nossa formação ali, nós atendia muito os papagaios do Molinari, por exemplo, na época que ele criava. Eu atendi muitos anos, enquanto existia, o cobra-viva. Então, a gente acaba se adaptando, digamos assim.
O cobra-viva, não sabia?
Eu atendi
deixa
muito tempo.
Deixa eu até mandar
tempo.
Uma mensagem para minha mulher, porque minha sogra está precisando fazer um negócio no coração. Não? Aí não?
Não está funcionando mais.
Não está funcionando mais. Jararaca.
Mas acabou dando experiência, digamos assim, aquela no início onde a clínica de pequenos não era tão forte. A gente acabou pegando experiência nessas outras áreas, o que hoje a gente acaba atendendo também. Porque é como tu disseste, o pet hoje é todos esses animais que acabaram ficando de estimação, né? Daí vem a calopsita, vem o hamster, vem todos esses outros animais que a gente acaba tendo.
Bom, me diz uma coisa, quanto menor o animal, mais complexo ele é, mais frágil ele se torna, realmente, é verdade isso?
É verdade isso. A gente tem, até porque às vezes, por exemplo, esses animais menores, eles têm uma expectativa de vida às vezes bem menor também, né? Então, hamster 2 anos... calopsita, sei lá, 6, 7 anos. Então, tu acaba tendo um cuidado bem maior. E a grande dificuldade, aves, por exemplo, a grande dificuldade de aves é que quando tu percebe, ele já está muito mal, né? É um bicho que come até o último minuto de vida. Então, o fato dele estar comendo, às vezes, te engana. Então,
tá no peito seco.
Exatamente. Então, o peito seco é um animal que está magro. Às vezes, está com diarreia, está com outro problema e está emagrecendo, apesar de estar comendo. Então, quando chega para nós, por exemplo, já chega num estado muito ruim e que às vezes é difícil de recuperar. Por isso, reverter. Da fragilidade deles, né? De conseguir reverter.
É, eu vejo também nas raças de cães pequenos também, né? Que também são...
Só que os cães pequenos vivem mais do que os cães grandes, né?
É?
Bem mais.
Mas por quê? Ele não é mais sensível?
Né? Na verdade, no caso dos cães, eles não são mais sensíveis. Só se são os cães menores de 1,5 kg. Passou de 1,5 kg, já é um cachorro de tamanho normal, digamos assim. A tendência de um cachorro pequeno, de até 10 quilos, por exemplo, hoje a gente está pensando que eles vão chegar a 20 anos. Né? Agora, tu pega um dog alemão, ele vai chegar a 12, né? 13 talvez, chega a 13 anos. Então, ele demora muito para ficar adulto. E tem uma idade adulta muito curta e daí já começa um envelhecimento.
E né? Envelhece tem... muito rápido também.
A gente ainda, eu acho ainda que os... isso é uma estatística que a gente tem do mundo inteiro, né? Os cães grandes morrem mais cedo. Eu acho que a grande relação, na verdade, não está no tamanho, sabe? Ele está muito na... Os cães grandes tendem a estar fora de casa. Porque eu atendi labrador aqui de... clientes meus aqui de Indaial que viviam dentro de casa, que chegaram a 15, 16 anos. E eram animais que a estatística dizia que ele tinha que chegar, que era a média era 12, 13. Mas eu acho que os animais de jardim, a pessoa demora um pouco mais para observar algum problema. Enquanto que os de pequeno porte estão dentro de casa, qualquer coisa o dono percebe. E aí já atrás tu consegue fazer um diagnóstico mais cedo, vamos dizer assim. E os animais maiores normalmente são animais de trabalho, né? Pastor alemão, Rottweiler, são animais de guarda, assim. E aí o dono talvez demore um pouco mais para conseguir ver que está acontecendo alguma coisa errada e daí chega para nós um pouco mais tarde. Acho, por enquanto, que chega a ser mais isso do porque não faz muito sentido o peso, entendeu? Não tem nada a ver o bicho ser mais pesado E por isso ele viver menos. Não vejo essa relação
não tem,
mesmo.
Não tem relação com isso. É claro que eu acabo puxando um pouco mais para o cachorro, né? Porque a gente tem maior convivência. Como a gente vive muito dentro da cidade, a gente não tem tanta convivência
com outros
animais. Eu acabo te puxando para falar mais do pet.
Não, mas
né?
É mesmo.
Até
mas
quero
é mesmo.
Salientar aqui que coloquemos um adendo agora aqui na nossa conversa, pois o Dr. Edgar, ele tem um programa na Rádio Clube, que é o Momento Pet, né? Isso. Que a gente até falava, o Momento Pet e tal, Dr. Edgar, que é
todo dia, uma hora da tarde.
Uma hora da tarde, que é muito bacana, dá algumas dicas bem
e ele também,
né?
É
na Rádio Clube de Indaial, né?
Isso mesmo. E esse Minuto Pet tem muitos anos lá. Ele iniciou como um programa de 15 minutos.
Não é propaganda para a Rádio Clube, não é propaganda.
Que começou com 15 minutos, que era numa segunda ou numa terça, eu não lembro. Aí quando mudou a direção, ele disse, não, o perfil agora de FM não dá para ter um programa tão longo, então vamos dividir ele com 3 minutinhos, 5 dias por semana. Então acabou ficando esse perfil, que eu acho que é mais dinâmico também. E lá legal. Também, a gente trata digamos assim, de algumas espécies,
pet,
né? Não, eu levo todos os assuntos assim que eu vejo.
Em algumas ocasiões, não que eu não ouça a rádio, mas é que a gente em alguns momentos acaba pegando né?
Ali. Então, e ali, por exemplo, agora nós estamos com o problema da gripe aviária, né? Está todo mundo de olho para evitar que essa gripe aviária chegue no Brasil. E daí
tem gente que acha que não é importante, mas isso pode mexer com a economia aqui do nosso
estado,
nós, né?
Eu estava vendo antes de sair de casa, estava passando num dos jornais ali, que 64% das exportações de Santa Catarina é agropecuária.
É.
Agora, se bate uma gripe aviária aqui,
trava tudo, né?
Trava tudo. Os países compradores já não compram mais.
E é uma cadeia, né? Porque daí trava o produtor de milho,
todo mundo.
Faz o manufaturamento, o cara que transporta, os próprios frigoríficos, né? Que empregam milhões de.
Então,
né?
Assim,
milhares
não é
de pessoas, né?
Principalmente para nós no sul, né? Tanto é que as três empresas de agropecuária aí de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul meio que construíram um pool agora para realmente ficar de olho e evitar ao máximo que esse negócio. Caiu alguma ave que não sabe do que morreu, estão mandando para examinar para tentar ver. Realmente evitar.
Teve umas suspeitas, né, que não se confirmaram ainda.
Isso.
Né?
Mas eu acho analisando. Que ainda é porque nós estamos enfrentando um problema que tudo ao redor tem. E agora nós estamos no final, porque assim, é um ciclo. Elas vêm da Europa, passam para os Estados Unidos, descem para o Sul e agora vão retornar para o Norte. Então, o cuidado maior está sendo assim, que se nós aguentar aqui mais esse mês, aí está livre.
Isso tanto quer me dizer que são as aves migratórias,
migratórias.
Que acabam trazendo.
Isso, nosso problema não está no...
Aqui dentro,
não, não é aí. Aqui dentro não tem. O problema é que as aves migratórias é que trazem. E aí o nosso tendão de Aquiles, digamos assim, são as criações domésticas. Né? Aquela pessoa que tem uma, duas galinhas, que tem cinco galinhas atrás, ou que tenha um marreco na lagoa, porque essas têm contato direto com as aves migratórias. Então elas podem ser o elo entre a indústria e a doença, vamos dizer assim, porque as aves que migram é que trazem. Uhum. Então, o cuidado é com as aves.
É dessa maneira que pode chegar...
Aqui, pode chegar na nossa indústria.
Aqui na nossa indústria. Aí a gente vê também, né, na área de suínos, também tem uma preocupação sempre, né?
Sim.
Agora a gente teve também, acho que da vaca louca também.
Isso.
Né, novamente uma ameaça e...
Isso, mas era
típico. Mas eu não
atípica.
Vi nenhuma vaca voando chegando pra cá.
Não, pelo menos isso.
Não vem. Essa vem diferente.
Mas pra tu ver assim, como a parte de veterinária... É uma parte muito abrangente sempre, né? Tu sempre tem, em todos, vamos dizer, em vários setores, tu sempre acaba tendo alguma...
ameaça.
E alguma participação que às vezes o consumidor final nem observa, mas tem alguma participação de algum veterinário até a comida chegar na mesa, ou, por exemplo, agora está todo mundo em alerta com relação a essa ameaça que seria a gripe aviária. Uhum. Nós tivemos no ano passado, que eu acho que é uma coisa que é importante usar o teu programa para lembrar sempre, no final do ano passado nós tivemos um caso de raiva num gato aqui em Santa Catarina. Uhum. Eu não vou lembrar o nome da cidade, mas foi o segundo caso em menos de 3 anos de raiva em gato. O outro caso, a pessoa morreu, o que seria o proprietário morreu. E aí só depois é que conseguiram levantar a história e viram que foi transmitido por um gato. Então, só para lembrar que coisas assim que às vezes a gente acha, poxa, mas isso nem existe mais, né? Uhum. Como é o caso da raiva, ela continua ocorrendo e como as pessoas vão achando que não existe mais, não vão vacinando para a raiva, e aí a doença começa a aparecer novamente.
Pois é, um negócio complicado daí da vacina, né? Uhum. Que toca nesse assunto. Hoje ainda a gente via, recebia, porque a vacina... É claro que quando a gente fala em vacina agora, todo mundo já pensa em Covid, né?
É isso mesmo.
Todo mundo já pensa na Covid. Ah, não, porque é muito material sintético no nosso organismo, muito material sintético. Mas, cara, as vacinas estão aí há quantos anos também, isso, né? Tem também esse contraponto aí que tem que ser
levado
repensado.
Sempre.
Tem que
isso
sempre
mesmo.
Ser pensado, né? Uhum. A vacina da raiva, por
meu,
exemplo...
é uma... assim, o que a gente tem que levar em consideração, não cabe a discussão da Covid, mas as vacinas, de um modo geral, todas que estão disponíveis aí, colaboraram para que várias doenças praticamente se tornassem, no mínimo, rara, que é o caso da raiva. A raiva, existiam campanhas de vacinação, hoje já não tem mais. Essas campanhas pararam porque a doença está extremamente controlada. Agora, é importante todos saberem também...
É controlada,
não que não exista mais.
Não exista mais, né?
Então, a raiva, por exemplo, só para ter uma ideia, a raiva é a mesma. A que ocorre no boi, no cavalo e no cachorro. Ela ocorre em todos os animais, ou no gato. Todos os animais de sangue quente. E é muito raro passar um ano que em Indaial nós não temos um caso de raiva ou em cavalo ou em boi. Então, o vírus está circulando, né? O vírus está por aí, ele só não está atingindo o cão. Ele não está atingindo porque está sendo feito um trabalho de vigilância, que a gente chama, quer dizer, determinou que aquele boi morreu de raiva. Todos 150 metros ao redor dele é vacinado para raiva, para a doença ficar contida ali e não se espalhar. O sistema, por exemplo, hoje, que eu até participo do sistema, quando uma pessoa é mordida por um cachorro, a vigilância visita o proprietário do cachorro para avaliar se aquele animal tem algum sinal de raiva ou não. Às vezes isso, a pessoa não quer nem receber o veterinário que vai lá, porque diz, meu, esse vizinho sacana me denunciou. Não é denúncia, ela chegou a pessoa foi atendida no posto de saúde, foi atendida no hospital.
É protocolo
É protocolo. Né? A ficha sai dali direto para o veterinário que vai fazer a visita realmente para poder controlar se existe ou não. Esse caso, por exemplo, eu acho bem interessante esse último caso, que foi em dezembro do ano passado, porque foi assim, a pessoa tinha um gato, o gato saiu para namorar, ficou 3-4 dias fora. Quando voltou muito diferente, mais agressivo, mas ele achou que era porque o gato tinha saído para passear e tinha voltado agressivo. Quando ele foi botar o cachorro para dentro...
Foi nesse caso de raiva aqui em Santa Catarina?
Isso.
Isso foi no ano de 2022?
Agora, 2022. Dezembro de 2022.
Ô, pequeno, procure essa informação aí e coloca aqui na tela para gente. Caso de raiva em Santa Catarina 2022.
2022. 2023, porque saiu agora. Se saiu procurar agora. 2023 já vai sair.
Procura para ver se acha essa matéria em algum lugar.
Ele ocorreu em 2022, mas foi confirmado agora em janeiro de 2023.
A gente quer saber qual município.
Qual é a cidade?
Ele voltou para casa mais agressivo, estranho.
Estranho. Daí o proprietário foi segurar e foi mordido, né? Aí ele foi mordido, ele prendeu o gato lá e foi no posto de saúde. Aí ele foi no posto de saúde, 2 dias depois, tá aí, ó.
Santa Catarina.
Primeiro caso de raiva humana em 38 anos. Mas esse aqui, ó, 2019, tá vendo?
Esse é 2019.
Isso, mas esse é interessante, deixa ali.
Deixa ali pra gente.
Vai ser assim, né? Se eu posso até dizer isso. Né? O que é interessante desse aqui, ó, é que ela veio ao óbito, tá vendo? Aqui, ó.
Tá, ela morreu de raiva. O pessoal tá assistindo na tela lá também, lá, tá?
Essa senhora morreu de raiva. O caso foi muito semelhante, a mesma história. O gato saiu, o gato voltou, mordeu ela.
Tubarão.
Só que ela não foi Ela não foi no posto de saúde. Ela foi mordida, tratou, limpou, fez curativo. 2 dias depois o gato dela morreu porque de certo deram veneno e o assunto morreu ali.
E ela ficou quanto tempo ainda?
Isso. O que acontece aí é que é a grande diferença. Nos animais, ele demora 10 dias pro cão ou gato morrer. Então, por exemplo, o cão ou gato, eles são infectados com o vírus da raiva, em 10 dias ele morre. Por isso, normalmente, a gente faz um trabalho de visitar esse animal ou no décimo dia, ou próximo do décimo dia, ou entre esse período, para ter certeza que ele continua vivo. Nas pessoas, pode demorar até 2 anos para se manifestar. Ah. Então, esse caso aí, ó, ele foi... Agora aqui, é o outro, ó. Esse aqui é o desse ano, provavelmente. Ah. 2023, 2023, ó. Esse é o caso desse ano. Esse caso, a pessoa foi mordida e foi no posto de saúde. Aí fez o protocolo, ele se livrou da raiva.
Xanxerê, no Oeste?
Não, o primeiro caso...
O primeiro caso de raiva animal em 7 anos, conforme a pasta das últimas raivas...
Não, os outros foram registrados. Quer ver? Desce um pouco.
Xanxerê, porque... Jaborá, em 2016, pode ser
isso,
mais.
Isso, esses são os casos que já tiveram nesse...
Pegar o texto.
Esses casos foram os que ocorreram...
Ah, tá ali. Bloqueio vacinal.
O gato... Orleans.
Sul do estado também.
Isso, no sul do estado. Então esse foi o último caso. Só que daí a pessoa foi no posto de saúde, fez o protocolo. O gato também morreu 2 ou 3 dias depois. Aí ele continuou o protocolo e o gato foi para exame. E aí em janeiro disse, o senhor deu sorte, fez o protocolo e se salvou da raiva. Porque essa outra senhora foi mordida também em janeiro, mais ou menos, naquela notícia ali, se procurarem em casa vão ver. Ela foi mordida em janeiro, aí não foi para o posto de saúde e só em maio ou junho ela começou a ter os sinais. E aí quando teve os sinais, começou com dor de cabeça, inquietação, os médicos não faziam a menor ideia do que estava acontecendo com ela. E quando confirmou, já estava próximo do óbito.
Já era tarde demais. Pode tirar, pequeno. Obrigado.
Tá? Já era tarde demais.
Então... A gente vai pedir uma coisa mais difícil depois para ti.
Essa foi fácil.
Foi muito fácil. Pode tirar.
Mas,
agora.
Assim,
obrigado. Tá?
Só para... Eu acho que é importante chamar a atenção, porque às vezes na última pesquisa de saúde, se eu não me engano, que eles fazem uma pesquisa a cada 4 ou 5 anos, perguntaram, o seu animal é vacinado para raiva? 50% disse que sim. Uhum. Eu brinco assim, eu acredito nos 50% que disse que não, porque quando tu entrevista alguém e diz, teu cachorro é vacinado para raiva,
muito,
bate pronto, né?
Muito, vacinado demais.
Demais, isso mesmo. Então, como a gente viu na Covid, para tu ter uma proteção é 70%. Né? Uhum. Então, se nós estamos com 50% dos que disseram que sim, já está baixo. Então é uma coisa que a gente precisa, não dá para deixar de fazer, a vacina da raiva em cão e gato, que vê os últimos 2 casos foram de gato e a gente sempre acha que o gato não precisa.
O gato ele tem essa coisa, né, de sair, tem um
voltar.
Amigo nosso também, o gato ficou 1 ou 2 meses, voltou magro, isso. magro, o dono falou, disse, cara, eu acho que ele deve ter ficado trancado em algum lugar, não conseguia sair e ficou lá trancado, gato tem essa
gato
coisa,
tem,
né?
Ele sai para passear e quando volta, meu Deus, volta todo arrebentado.
Eu acho interessante, sempre falo pros caras, né, que a gente fala de gato, eu disse, gato, tu não é dono dele, ele é teu dono, ele é dono de você, tu não é dono dele, porque o gato ele é independente, né?
Sim. Ele tem um comportamento bem diferente do cão, né? Outra história, né? O cão, tanto é que o gato, ele vive na natureza, por exemplo, com muito mais facilidade, né?
Ele é um caçador,
Ele é um caçador.
Vamos dizer que ele é uma onça menor, né?
Isso, ele é um caçador. Ele vive bem na natureza, é difícil ter uma área verde que não tenha uma turma de gato lá já vivendo na área verde. O cão, não. Dificilmente ele vai conseguir sobreviver se não tiver realmente alguém tratando, não tiver alguém cuidando. Então,
ele não vai conseguir caçar.
Não, a gente tecnicamente diz se tornar feral, quer se tornar selvagem de novo. O gato se torna selvagem muito rápido, assim. O cão, muito difícil. Tu não vê mais cão se tornando selvagem, assim. Tu não
nessa questão,
mais.
Eu estava vendo umas reportagens até de viajantes, né? Estão na Índia, onde a vaca é...
Sagrada.
Né? É sagrada, né? Mas, cara, ela é tão sagrada que eles não mexem.
Isso.
E nem alimentam.
Nada. Ela fica solta.
Tá lá comendo lixo, lá no meio da rua. Lixo, plástico. Uhum. E aqui o cara pensa, meu, você comeu uma sacola plástica. E lá elas estão lá no meio do lixo. Uhum. Talvez ela se adaptou a isso daí também.
Essa situação. Na verdade,
em conseguir separar, discernir, não, ó, isso não é comida.
Eu acho que
não.
Eu acho que ela, na verdade, sofre tanto quanto as situações daqui, né? Que acabam indo a óbito, mas como não é, eles não vão intervir mesmo, né? Então acaba sendo comum para eles perderem uma vaca, por exemplo, né? Porque vaca come qualquer coisa,
ela
é infernal.
Cumpriu.
Ela cumpriu o trajeto dela, né?
Mas, talvez seja esse o pensamento, às vezes,
Os indianos, eles dizem que para nós o cachorro é sagrado, do mesmo jeito que para eles a vaca é sagrada, para nós o cachorro é sagrado, né? De tanto que a gente cuida.
Hoje mais, né?
Hoje mais.
Acho que hoje mais, né?
Hoje mais.
A gente vai voltar de novo, estamos voltando, né, ao assunto do início, né? Que hoje é mais, mas não teve tanto cuidado antigamente. Hoje você fala já em comida, eu me lembro que há 20 anos atrás, para tu ver uma empresa de ração para cachorro,
não
tu
tinha.
Não encontrava.
Não
era ração para frango.
Eu lembro, eu até brinco, assim, as primeiras rações que a gente trouxe, né, também 30 anos, talvez 30 anos atrás, para trazer a ração, a gente só conseguia porque, como o pai viajava para o Rio Grande do Sul, lá tinha uma fábrica de ração. Sim. Então, quando o caminhão do pai ia para o Rio Grande do Sul, na volta ele trazia uns pacotes de ração para nós aqui.
Eu me lembro.
Mas
que uma das...
Não tinha.
Aqui na nossa região tinha como é que é ali pertinho de Florianópolis, quando tá chegando, onde tinha a Polícia Rodoviária Federal, Biguaçu. Em Biguaçu tinha uma fábrica, se eu não me engano, era da Purina, eu acho, que começou a fazer ração para cachorro. Tá? E, por um acaso, eu visitava eles, porque eles tinham uma agropecuária e eu vendia produtos para agropecuária ali pela Rio Verde. Uhum. Então, eu visitava eles, estavam começando a fazer isso há 20 anos atrás.
Tá? Mas é isso mesmo. Então, tudo é muito... Para ver como é recente, né? Esse processo do cão, pet. Né? Do pet, né? Do pet
tratamento diferenciado
do pet. É muito recente mesmo. Não dá para... ainda não dá para generalizar, porque é uma coisa muito nova de um modo geral. Esse boom do pet é uma coisa muito nova, né?
Mas as rações, elas fazem uma diferença também, né?
Fazem.
E esse tal desses selos de prêmio extra, prêmio
sei
o que lá,
é infernal.
Prêmio mais que mais, prêmio pois LGBTQI+. É muita letra e muita sigla de prêmio,
isso,
né?
Isso ainda é muita... A gente tem um problema que não está... A gente não tem um Inmetro, né? Para ter uma classificação, ficou meio à vontade, porque, na verdade, só existiam três tipos. A Standard, a Premium, a Super Premium, é isso que existia. Daqui a pouco virou Premium Plus, né? Virou Super Premium Plus, virou várias subcategorias dentro disso. Basicamente, elas existem, essas três categorias, a Standard, a Premium e a Super Premium. A grande diferença entre elas é, digamos, quanto come e quanto é absorvido, né? Então, eu brinco que a diferença entre elas é a quantidade de cocô, sempre. Né? Então, para quem está em apartamento, às vezes vale a pena uma Super Premium, porque vai ter menos cocô do que uma Standard. No final, todas estão ali para promover a mesma nutrição. A dificuldade, a de grande diferença realmente é quanto que eles comem e aí quanto que eles acabam não absorvendo.
Essa questão de cocô, pessoal, que a gente fala de cocô, o pessoal já fica pensando, falar sobre
cara,
isso, né?
É difícil falar com veterinário. O que eu mais vejo é fotografia de cocô.
Tem que olhar,
O dono, a primeira coisa que o dono faz, olha aqui, eu fotografei o cocô e daí ele me mostra todos os cocôs da semana.
Mas é importante também, né? É importante.
Pra gente poder avaliar.
Eu fui, há muitos anos atrás, eu fui apresentar uma palestra, né? E eu fui para fazer o protocolo tal dessa palestra com médicos, né? Tava trazendo algo diferente, que era aquele balão gástrico, né?
Uhum.
Instalação do balão gástrico e tal. E o médico falando que, ó, você sai do vaso, olha a sua obra, né? Você tem que olhar, saber como é que tá a cor, né? A consistência, se tá, né? Então, assim, é a mesma coisa também. Isso faz a diferença, você olhar para saber como é que está o seu animal também, né?
Não, e para nós é o maior desafio, digamos assim, porque não tem coisa pior para um dono de animal de estimação do que diarreia. E tu imagina hoje em dia ainda mais que quando eles estão fora de casa é uma situação. Dentro de casa é um inferno, né? O dono já liga, meu, foi no banheiro, do banheiro foi para a sala, subiu em cima do sofá, tô com a casa que é só merda para tudo que é lado. Então,
tá tudo cagado aqui, isso, não sei o que
então,
eu faço.
Tu tem que resolver rápido, além de tudo, porque a situação na casa dele ou no apartamento é insuportável, né? Então,
é, mas eu, geralmente as viroses estão tanto para o homem como para o animal pro também,
não,
né?
Mesma situação.
É, né? Eles então, também sofrem com essas mazelas. Assim, né? Que é a virose. Hoje, hoje mesmo o ser humano, mesmo que a gente vê de virose, estava infestado, né?
Eu
no
acho
litoral
que
mesmo.
Nos
se
humanos,
você conseguir voltar,
é muito mais.
Voltar do litoral sem ter pego uma virose, você vai ganhar uma medalha do Estado. A DIV vai te dar uma medalha aqui, ó. Você, parabéns.
Você conseguiu
sobreviver.
Intestino de aço.
Olha, eu acho que eu deveria ganhar a medalha, que eu não peguei virose esse ano. Ainda.
Eu não, como eu não fui uma vez no litoral, também não.
É,
não peguei.
Eu não peguei. Tive essa sorte esse ano, mas teve.
Mas não,
muito,
mas
né?
É verdade. Teve muita gente que foi. Teve. O cão tem uma quantidade de virose menor, graças a Deus, é bem menor do que os humanos. Os humanos têm muita virose, realmente. Os cães é um número muito menor. É, a grande maioria tu consegue prevenir. Mas as causas de diarreia, para eles, o mais frequente realmente são o parasita intestinal, são os vermes e coisas assim, que acabam sendo mais frequentes aí para eles.
Ô, Edgar, no caso dos cavalos, né? É, a gente sabe que é um animal de um porte grande. Uhum. E a gente vê que, principalmente, os problemas ortopédicos do cavalo é algo que não tem volta.
Não, são os mais difíceis ainda, né? Uhum. Vamos dizer assim. É, a questão do cavalo é até fácil de entender, porque os problemas ortopédicos dele são os piores. Na verdade, o cavalo, ele apoia os 500 quilos em cima de um dedo. E, na verdade, não é nem um dedo, é a ponta de um único dedo, como se fosse uma bailarina. Então, quando tu apoia todo esse peso em cima de um dedo só, e por mais que sejam quatro dedos, esse peso está o tempo todo, já é uma sobrecarga natural em cima desse único dedo. E se ele ainda vai saltar, ou como nem que seja esbarrar, que é aquele movimento de lado assim, que sobrecarrega ainda mais essa situação, essas articulações, as lesões começam a ser muito mais frequentes nessa... Tanto é que a maioria das lesões são baixas mesmo nos cavalos, né? Normalmente abaixo do cotovelo, porque é onde a sobrecarga deles é muito maior. Então, e fraturou. Não tem jeito? Olha, até tem jeito. O grande problema é assim, como é que tu vai fazer para um animal de 500 quilos não apoiar em cima daquela mão? Ou como tu vai fazer para tu ter uma estrutura metálica que suporte esses 500 quilos? Então, o problema que a gente tem é um problema quase mecânico mesmo, de como resolver essa conta. Né? Então, as fraturas nos cavalos hoje, ela tem que ser muito pequenininha para tu conseguir resolver ali, ela não pode sobrecarregar por causa disso. É um osso só, normalmente aqui, e todo o impacto está em cima disso aqui. Se ele se sentir bem e sentir que deu, ele vai botar os 500 quilos em cima daquela pata. E aí acaba o serviço todo que o cara fez. Ah, então, assim, como em toda veterinária, a veterinária de cavalos, claro, evolui até mais do que o restante, porque o valor deles é muito mais alto,
sim,
mas ainda continua tendo o seu tendão de Aquiles aí, que é essa coisa de um animal muito pesado e uma estrutura muito leve.
E a gente sempre ouve, né, os casos, porque ele teve uma fratura, foi obrigado a sacrificar, não tinha outra alternativa, chega isso, nesse ponto, né?
Isso mesmo. Então, assim, o cavalo talvez seja o que mais... quando se fala em cavalo, por exemplo, a maioria dos veterinários ou está na reprodução mesmo ou na ortopedia. São as duas áreas do cavalo em função disso. Quer dizer, ou ele está na área de ajudar a aumentar o plantel, ou quando o cavalo é de trabalho, quando é de salto, quando é de prova... ele está lá na ortopedia porque é para consertar o coitado do cavalo que está o tempo todo. Os cavalos que fazem hipismo clássico mesmo é quase um atleta mesmo. Ele faz as provas durante o período ali, que dá 6-9 meses. E depois eles vão para uma área para recuperação mesmo. Eles ficam lá recuperando a musculatura para o próximo.
Isso
pra próxima
acontece
temporada.
Até com os bois de salto de rodeio de touros,
de
né?
De touro. Eles também. Isso, também os que fazem rodeio, né? Aqueles bois que são criados só para rodeio.
Só para pular, né?
Eles também fazem uma temporada e vão descansar, vão se preparar para a próxima temporada.
Eles têm um tratamento todo especial, o transporte é diferenciado, a comida é diferenciada também, né?
Todo cuidado que tem.
É um porque atleta, eles
são,
né?
É isso mesmo, que são atletas.
Um atleta
então,
de alto rendimento.
Mas
eles também têm esse mesmo problema da estrutura física?
Não, eles são mais reforçados. Eles têm menos problema ortopédico.
É?
Eles têm menos, porque toda a estrutura do boi, ele tem uma maior musculatura e mais distribuído. É, eles são mais fortes nesse sentido.
Mais forte. O
cavalo
ele
é mais desgraçado.
Mais esguio, né?
Isso.
Ele é mais...
Isso, então ele vai afinando assim, no final praticamente só está o osso, não tem mais músculo nenhum lá.
Não tem mais nada, né?
Não tem mais nada, por isso que ele sofre mais.
Sofre muito mais. Até eu tenho que voltar no assunto, a gente estava falando da raiva e eu esqueci de perguntar. Até para desmistificar um pouco, porque todo mundo fala da raiva, já fala do morcego.
Ah, sim, sim.
A raiva, ela realmente tem essa ligação com o morcego?
Tem a ligação com o morcego. É por isso que em agosto, por exemplo, né, o mês do cachorro louco ali, o que ocorre nessa época é uma menor quantidade de luz. E aí, realmente, o morcego tem um maior tempo de passeio, digamos assim, né? Porque o morcego, basicamente, ele é noturno. A maioria os morcegos que se alimentam de sangue são basicamente noturnos. E eles realmente preferem, quanto mais escura a noite, melhor. Né? Então, a cidade não é uma área boa para eles por causa das luzes. Eles vão preferir a área do campo, onde é uma área mais afastada, que tem pouca luz. Então, em julho e agosto, onde nós temos o menor período de luz que ocorre, que é o dia fica muito curto, aí tu tem o maior número de horas que esses morcegos saem para se alimentar, e é nesses momentos que aumentam os casos de raiva, porque daí nesses momentos em que ele vai sugar, digamos, o sangue do boi, do cavalo, do porco, dos animais de criação. Então, se ele está contaminado, é a mesma situação. Se ele está contaminado, ele acaba transmitindo para esses outros animais. Ele não fica doente, ele acaba não sofrendo, ele acaba não morrendo de raiva. Por isso é que ele acaba transmitindo, mas ele não sofre da doença. Uhum. Esse é o grande... É por isso que tu não consegue eliminar por completo. Existe uma suspeita, nós não... Ainda é muito pouco tempo para saber se isso realmente está acontecendo ou não, que talvez alguns morcegos que se alimentam de fruta podem também transmitir a raiva, mas acaba não fazendo muita diferença, porque eles acabam não transmitindo, já que eles não se alimentam de sangue.
Uhum.
Agora, os que se alimentam de sangue, sim, é o grande problema, por isso que todo ano nós temos casos de raiva em bovino e equino. Aonde? Aramponguinha, áreas que realmente estão mais distante, que tem menos luz, tem menos poste de luz, são áreas onde são preferenciais para esses...
Onde pode acontecer. E geralmente daí no pasto
isso.
É o que mais vai acontecer.
Tanto é que assim, o meio de evitar seria botar... Tu ligando uma luz no rancho, vamos dizer assim, onde estão as vacas, o morcego já não iria mais naquelas vacas ali. Mas às vezes elas estão no campo mesmo, né? Estão soltas. E aí é que acaba facilitando esse acesso a elas. Mas realmente ele participa de toda essa cadeia aí da raiva, continua participando.
E o morcego, ele morde ou ele chupa? Ele lambe?
Ele lambe.
Ele lambe?
Ele lambe.
Ele não morde na...
Ele morde para rasgar o tecido e fazer a ferida para sangrar, digamos assim, né? E aí depois ele lambe. Como na saliva dele ele tem propriedade de evitar que o sangue coagule, então ele fica lambendo ali e continua sangrando. Quanto ele mais lamber, ele continua
mais
sangrando.
Vai... Mas vai,
e
vai
ele não sangrar. Gruda no pescoço, normalmente ele vai no pé, numa área mais fácil para ele...
É que gruda mesmo, é só a perereca.
Só a perereca.
Não o solta perigo. Mais, e não solta mais, é um perigo.
É o maior perigo aí a perereca.
Todo mundo tem medo da perereca, ela medo. Não... E ela não faz nada, gente, ela não gruda, ela não cola de vez.
Não,
ela
só não vai, cola ela... para sempre, né?
Não, agora vai tirar, ela vai sair dali.
Mas é
né?
O terror.
É o terror, terror. Pessoal, as mulheres têm um meu medo Deus terrível céu, né, da perereca.
Não, não... dá para... Não, não dá para falar que as pessoas morrem de medo. Quando morre. Vem uma, todo mundo sai correndo.
Sim, é. E ó, aqui na nossa região a gente tem algumas bem grandes, aquelas brancas, bonitas.
Bom,
assim,
aqui sabe? Na nossa região é especial, né? Toda,
aqui perto do Ribeirão, do Ribeirão aqui tem é bastante daquelas bem grandes, assim. E ela não gruda de vez, eu garanto para você, pode pegar que ela não gruda.
Não fica colada.
Ô, falar que a gente já tá falando aqui da nossa região, aqui das proximidades aqui do bairro dos Estados, né? Fala do Morro do Geyser, Morro do Macaco, tá, Morro do Bugio, né? Que tem vários nomes e nenhum é o nome verdadeiro dele. Né? Porque ele não tem nada a ver com o Morro do Geyser e muita gente chama ele do Morro do Geyser. Não é Morro do Bugio, não. Porque foi apelidado depois. Então são vários apelidos ali, né? Tem. E a gente, como tem a antena da Rádio Clube, tá ali em cima, né? A gente trabalhou aí muito tempo ano passado, constantemente subindo praticamente todo dia e ficando o dia inteiro lá em cima.
É
lá.
Mesmo?
É, então eu fiquei muito tempo lá em cima. E eu me lembro da minha época de criança, que a gente subia quando era criança, meus 15, 16 anos, e cara, tu chegava lá, em cima das árvores, estava cheio lotado. De bugio. Tava lotado, eles ficavam bravos até que a gente vinha lá e jogava bosta na gente, né? Pra gente sair dali. E a gente pegava e fugia deles, ia embora. Mas a gente andava todo sábado à tarde, a gente tava subindo ali o morro. E hoje tu não vê mais nenhum. Isso foi a febre amarela também?
Isso mesmo. Isso foi? Mesmo. É impressionante.
Acabou com tudo?
Acabou com tudo. Eu acompanho junto da Universidade de Blumenau também, a gente tava fazendo uma revisão da vigilância epidemiológica, situação assim de Blumenau, de morrer em um ano 400, 500 bugios. Né? Hoje o Morro Gás é o que tu tá dizendo, não tem mais, tá
não
limpo.
Não tem mais, a gente...
Tá limpo.
E para quem aqui nunca subiu, tá?
Não, ali...
E morava aqui na região, escutava eles quando
isso,
ia chover,
isso,
escutava
isso.
Eles berrando.
É bem
berrando.
Isso mesmo. Aqui
não
na nossa
tem mais
região,
nada.
Aqui na nossa região, nós começava um tempo que vai chover, o canto deles já se ouvia de longe.
Já ouvia.
E realmente limpou. E foram esses últimos 3 anos.
Eu te
aí...
falo porque assim, muita
isso
gente
mesmo.
Me...
Foi
quando
os
eu
últimos
gente,
3
eu comecei
anos.
A subir mais constantemente, o pessoal falou, não. Marcelo, tem muito bugio? Cara, não tem mais nada, não vê mais nenhum.
Não vê.
Para não dizer que eu não vi o animal assim diferente, jararaca, lagarto e coati.
Isso, esses aí
é
sobreviveram.
É o que tem ali, que estão ali por ali.
É impressionante
só.
O que a febre amarela
muita
fez.
Muita jararaca. Chararaca.
Chararaca.
Tinha um curso, o cara tava fazendo aquele curso de MOP, né, de cargas perigosas, né? Aí o palestrante perguntou assim, ó, gente, isso é um curso de cargas perigosas, vocês sabem o que é uma carga perigosa? Daí o cara... Eu sei. O que é uma carga perigosa? Um caminhão carregado e chararaca.
Isso é uma
carga
perigosíssima.
Mas acabou com
mesmo.
Tudo, né?
É, infelizmente sim. Tanto é que, por exemplo, aqui o nosso projeto Bugio, os animais eram mantidos basicamente separados ali e nem se cogitava em reprodução. Porque tu tinha tanto animal da natureza que seria uma sacanagem tu reproduzir e depois tu, às vezes, não tinha nem onde soltar esses bichos, né? E hoje, por exemplo, já está se avaliando isso, porque tem áreas, e isso aconteceu de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Então, tem áreas como a nossa que hoje não tem mais bugio nenhum. E aqui era uma área que tinha uma grande
muito,
quantidade
né?
de bugio. Blumenau limpou tudo. Blumenau limpou toda a região. E tudo nos 2 últimos anos, né? Tu vê que a febre amarela não foi tão percebida entre nós não tivemos tanto caso de febre amarela assim, mas praticamente eliminou os bugios da nossa região. Tu não encontra mais em nenhum lugar. O vírus passou, realmente todo mundo já tinha um desenho de que nós seríamos um corredor até o Rio Grande do Sul, e isso aconteceu. Os casos em humanos foram muito poucos, né, considerando a quantidade de bicho que morreu, porque os macacos, como foram sensíveis, eles já foram morrendo antes, né, por causa do vírus da febre amarela, E hoje praticamente deve ter um ou outro aí ainda no mato, mas muito pouco.
É,
muito pouco.
A gente, eu falo
eu não escutei
ti,
mais também, é, concordo contigo.
Eu falo para ti porque eu subi praticamente, a gente ficou ali uns 7, 8 meses subindo todo dia. Tá, e em alguns períodos eu subia de manhã e ficava o dia inteiro lá em cima.
Dizia,
almoçava lá em cima no morro, tá? Então a gente ficou e não via mais nenhum.
Isso mesmo.
Nada,
isso
nem
mesmo.
Barulho.
É uma tristeza.
Nada, sumiu. E assim, é interessante porque como tu vai num local como esse, tu acaba deixando um osso, deixando alguma coisa, tu pensa, não, vai vir algum buscar, vamos ver se eles... Se vai vir, vai ter rastro.
Uhum.
Nada.
Nada, nada.
Nada, 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 nada. Sumiu completamente
isso
ali
mesmo.
De cima.
Não, e é o que tu dizias, o próprio Projeto Bugio tinha grupos que monitoravam, sabia onde estava certinho cada grupo de bugio aqui no morro. E eles mesmos disseram que não encontraram mais nada. Quer dizer, nem encontraram mortos, né? Porque basicamente eles morriam e ficavam lá no mato mesmo, já não se... encontrava mais.
Esse clima tropical que a gente tem ali.
Ele logo...
O pessoal sempre perguntava pra mim, chega lá em cima do morro deve ser bem fresquinho. Eu disse, nada, é muito mais quente
do
que aqui.
É abafado que é um
abafado,
inferno, né?
É
úmido.
Abafado, é um inferno, a umidade sobe ali e tu fica um dia inteiro ali naquele calorão dos infernos.
Tu quer vir pro ar-condicionado de qualquer jeito.
É um estágio do inferno, né? Mas,
tá mais perto.
Meu, tá muito mais perto. O cara acha que o inferno é Brasil, não sei agora. Se é Brasil, é pra baixo.
Então é quente.
Lá em cima é quente. Voltando a falar dos pets, né? Hoje muita coisa nova foi criada, muita coisa foi colocada em prática, muitas regras e leis também, né? Sabe que até por um acaso, no sábado, eu estava conversando com um empresário de Blumenau. Ele é um empresário do ramo alimentício, até não quero entrar muito em detalhes para não comprometê-lo, mas ele contou para mim, ele tem um ambiente onde que ele recebe as pessoas e uma pessoa que estava lá com um cachorro queria colocar o cachorro na cama elástica.
Ah, sim.
E entraram num debate e ele falou, não pode, para as crianças, como é que eu vou ter que desinfectar depois para as crianças? Não, mas meu cachorro é limpo, meu cachorro é... Ele disse, mas não é para... Não, meu, que eu quero colocar. E foram para vias judiciais.
Meu Deus.
E ele perdeu.
Ele perdeu?
Ele perdeu a causa. Ele perdeu, ele teve que pagar cestas básicas e fazer mais algumas coisas aí para... E mesmo assim, daí ainda a advogada da parte ofendida, vamos dizer assim, pediu, o senhor quer falar alguma coisa? Ele disse, eu devia ter nascido cachorro. Ele só falou isso. Ele disse, eu fiz questão de falar. Eu disse, olha, eu só queria ter nascido cachorro. Pelo menos eu teria mais direitos, né? Tudo bem. Eu acredito, eu tenho uma paixão pelo meu pet de estimação, né? Mas tudo tem o limite, né?
Parece uma inversão, assim, ao mesmo tempo que a gente, volta a frisar, ao mesmo tempo que a gente continua com os animais sendo abandonados, nós temos esse excesso por outro lado. Eu comentava até hoje com um rapaz que veio de São Paulo, ele gosta de correr com o cachorro dele, dizia, quando tu na Alemanha, por exemplo, quase todos os lugares aceitam animal de estimação. Tem um conhecido que era da Holanda, e na Holanda, por exemplo, tem um local no ônibus onde tu vai botar a caixa de transporte do teu animal de estimação, e se ele é grande, ele pode ficar com coleira do teu lado para viajar. Uhum. Nos Estados Unidos, em Nova York, tu tem que levar o teu animal numa sacola para andar no metrô, mas tu pode levar. A grande diferença desses lugares, principalmente da Europa ali, que a gente tem muito criador de pastor alemão que vai para lá, então a gente tem uma ideia. Os cães, a cada esquina, a cada quarteirão, do mesmo jeito que a gente tem campo de futebol, lá tem escola de treinamento para os cães. Então os cães são extremamente bem educados, né? Coisa que a gente não tem por aqui. Então, às vezes, é difícil mesmo eu levo o meu cachorro onde eu for. Mas eu tenho noção do limite, até onde eu posso ir com ele. No shopping, agora, eu sempre tinha essa reclamação, eu escrevia para o pessoal do shopping, dizia, olha, Eu posso andar com ele no shopping, mas eu não consigo comer nada, porque eu não posso sentar em lugar nenhum do shopping, porque a praça de alimentação não permite. Aí agora fizeram uma área separada para tu poder se alimentar.
Eu fui no posto Graal.
Graal foi o primeiro. Eu fui para São Paulo.
Eu tava com o motorhome, parei com ele, ele tava junto do meu pet, descemos tudo para almoçar e a gente tinha um local específico.
Isso.
Um lugar para amarrar ele, para deixar
certinho.
Ele pertinho de ti.
Isso mesmo. O Graal foi um dos primeiros que eu conheci, isso já há uns 5 anos atrás. Eu fui para São Paulo e aí parei nesse posto Graal. Ele tinha.
Que é barato.
É
muito
barato.
É barato.
Não estamos ganhando nada do posto.
Não estamos ganhando. É barato almoçar no Graal.
E o...
Só que não.
Não, daí eles têm uma... Tinham uma área próximo da porta, assim, separadinha, onde tu ficava ali com o teu pet, onde tu poderia almoçar, que é essa situação ali que já existia nesses postos. Quer dizer, são locais apropriados para eles. Agora, se não tem esse local, tu tem que respeitar que não dá para ir, né? Então, às vezes a gente vê esse exagero, né? Que acaba, às vezes,
sobrepondo
fazendo...
Sobrepondo as regras do ambiente
também. Do ambiente, né? Porque é estranho. Até porque... O cachorro não sabe brincar numa
loja de cristal.
Não, num negócio...
Não pula-pula, né?
Não pula-pula. Para ele, aquilo lá vai ser horrível e pode se machucar ainda, né?
Isso,
Então, aquilo lá foi feito para a criança, né? Quer dizer, se ele botar unha, podia até furar a coisa. Então, às vezes, eu vejo um pouco de exagero, assim. E de chegar e ir para a justiça, então, nem se fala.
Ainda,
né? Aí a gente piora
mais
tudo.
Ainda. Mas muita coisa boa veio,
não,
algumas
veio,
leis boas,
claro,
para né?
A
questão
que é
de abandono, né?
Isso, para proteger. Ainda a gente tem no caso do abandono, a gente tem um tendão de Aquiles que não... Eu acho que o grande segredo para evitar o abandono seria conseguir fazer identificação dos animais. Para mim é o ponto-chave. E nós temos uma falha em toda a legislação ali, se nós considerar desde do Brasil, digamos, até os municípios de um modo geral, que é não ter nenhum banco de dados que receba essa identificação dos animais. Porque uma vez que tu identificou, tu consegue localizar dono e animal num banco de dados, seria mais simples tu conseguir penalizar aquele que soltou. Como o animal por si só não consegue dizer quem soltou, tu fica sempre com essa encrenca. Porque, ao contrário do que se costuma, às vezes, pensar, não é o animal na rua se reproduzindo que aumenta o número de animais de rua. O que aumenta o número de animais de rua são as pessoas que abandonam diariamente seus animais na rua. Os animais na rua vivem no máximo 2 anos. Essa é a expectativa de vida que tem um animal de rua. Então, quer dizer, se hoje parassem de abandonar-se por um motivo divino, do mesmo jeito que não se fuma em lugar fechado, parassem de abandonar, em 2 anos nós não teríamos mais cachorro na rua. Então, para ter uma ideia de como diariamente é muito bicho sendo solto na rua, por qualquer motivo eles são soltos. Então, não se trata de um problema reprodutivo, não se trata de um problema que às vezes a gente vê pirâmide.
Esses mutirões de castração, eles ajudam ou não ajudam?
Nesse problema dos cães de rua? Não.
Não? Não
efetivamente
é
não, porque...
Porque o que vem de fora, né?
Que vem de
que
fora.
Não estavam na rua antes,
não,
né?
Não estavam na rua. Uhum. Isso mesmo. Essa é a grande... Eu acho que a grande questão que a gente tem que encarar é isso. Os animais... Hoje nós... O que muda é o seguinte. Hoje nós encontramos na rua animais castrados. Né? Uhum. Então eles estão na rua. Aí as pessoas podem dizer, bom, mas pelo menos eles não vão criar na rua. Olha, para quem tentou criar filhote, sabe que filhote, se não der remédio de verme, se não vacinar, ele não chega no primeiro ano de vida. E se nascerem na rua, ele não chega aos 3-4 meses de idade. Então, infelizmente, digamos assim, o programa de castração, ele diminui a deveria diminuir a população, né? A gente não vê isso na prática também, porque também não ocorre de diminuir a população de cães e gatos. Eu brinco que o maior motivo para as pessoas castrarem é a mulher não se incomodar mais com a calçada suja durante o cio da cachorra, né?
Uhum.
Normalmente é isso, é a sujeira que a cachorra dá que é o motivo da castração. Porque raramente eu vejo as pessoas... gato é diferente, não vamos falar de cães. No caso do cão, raramente a pessoa tem problema de evitar que o seu cão cruze, né? É, como eu estava falando alguns anos atrás, a OMA prendia no rancho duas semanas e está resolvido. É Sim. assim que se resolve para a cadela não cruzar, né?
Sim.
Prende, não Prende. Acontece nada. É, a gata é diferente, né? Gata já é um outro processo. Gata foge, cruza sem o dono saber, pare num dia, entra no cio do outro. Então, realmente, gato é um problema. Gato só castrando para evitar que ele se reproduza. Mas, em compensação, também gato é muito mais difícil tu pegar ou ter um número grande de gatos castrados. Então, são situações diferentes.
Nessa nossa conversa de hoje, eu queria ter trazido o agora deputado, Egídio Ferrari, conversei com ele.
Sim.
Queria ter trazido ele junto aqui para a gente bater esse papo, né? Porque era muito interessante, até conversei com ele, mas infelizmente a agenda dele segunda-feira ele não consegue, né? Ele falou, cara, vamos trazer, vamos gravar então. Mas a gente não conseguiu montar uma data que ele pudesse estar aqui na região, né? Então, mas uma... E ele é um grande defensor
delegado,
dos animais,
né?
É o delegado Egídio Ferrari. É, até um abraço para ele, ainda quero trazer ele. A hora que eu trouxer o delegado, quero te convidar de novo para tu vir aqui junto para a gente bater papo. Ah, uma questão até que eu queria colocar, né? Que eu acho que agora como empresário, tá? Que é até uma questão que esses tempos ainda eu comentava isso, até comentei na rádio, né? Porque eles fazem esses mutirões, né? Agora começaram a fazer mutirão gratuito.
É isso mesmo.
Mas até então, o mutirão ele tinha um custo, inclusive
mesmo.
Para o beneficiado, que seria o proprietário do animal. Eu fiquei me questionando, tudo bem, é uma ONG, ok, mas então assim, esse custo de cento e tantos reais, mais o custo de mais cento e tantos da prefeitura, isso pagava um particular, né? Ou eu poderia pegar e contratar uma clínica daqui, da cidade, isso, que ela fizesse o mutirão.
É, na verdade, a proposta, né, que a gente tinha...
É um tema complicado, porque a gente mexe com
isso,
política.
Pequeno,
traz mais duas para mim.
É um tema difícil, mas o que a proposta... eu acabei trabalhando muito tempo assim, ó, com essa área. Né? Na verdade, acabei fazendo uma consultoria em Ibirama, o pessoal de lá está desenvolvendo um projeto lá. Eu desenvolvi um trabalho todo em Indaial. Eu conheço muito a região eu conheço muito o problema daqui. E o que eu tinha levado à prefeitura era o seguinte, era a proposta, Brusque, por exemplo, tem uma proposta que eu acho interessante. Brusque faz o seguinte, Brusque, ela estabeleceu quanto que a prefeitura iria pagar por castração, por exemplo, e as clínicas que se dispusessem a fazer a esse preço se credenciavam na prefeitura. E a partir do momento desse credenciamento, tu tinhas as ONGs de lá, elas eram as que selecionavam. Então, elas levavam, olha, tenho 10 cachorros para castrar. Iam na prefeitura, a prefeitura dizia, tá, então 3 para essa, 3 para aquela, 3 para aquela outra, e distribuíam essa quantidade.
Essa demanda.
Essa demanda como um fluxo constante nas clínicas da cidade. Então ela só encaminhava o fluxo que chegava para ela, ela já encaminhava e distribuía entre as clínicas credenciadas. Elas já, às vezes por proximidade, por facilidade da pessoa chegar em... era mais próximo de tal ou tal clínica, mas cada clínica, digamos assim, recebia da mesma forma o caso da castração. E aí tu tinha um número muito maior de clínicas participando do processo, né? E a demanda era constante, não dependia, por exemplo, de uma vez por mês, ou uma vez a cada 3 meses, ou porque chegou e já entrava já dentro da rotina, digamos, dos estabelecimentos dali. Era essa a ideia, eu acho que ainda continua sendo a melhor ideia, porque acaba fazendo com que as próprias clínicas participem do processo de um modo geral. Porque assim, as clínicas acabam deixando...
Sendo esquecidas.
Deixando o problema de lado, né? Não é mais nosso problema, o problema passa a ser da prefeitura, elas acabam se isentando, digamos assim. E eu acho importante essa ligação da comunidade com as empresas que estão aí prestando esse serviço.
Exato,
né?
Acaba mais fácil. São empresas que estão arrecadando,
O ISS, né? Estão contribuindo com o município de alguma forma.
Exatamente. Então, acho que nada mais justo que eles fossem
pelo menos
beneficiados, né?
Eu sempre acho difícil, por exemplo, É, e sempre vai ser uma situação complicada eleger, por exemplo, uma única empresa para fazer, sei lá, 700 castrações ano. Mas se tu dividir entre, sei lá, hoje nós temos 5, 6 clínicas aqui, já começa a se tornar fácil entre as clínicas da
possível,
cidade.
Vamos dizer assim.
Se tornar possível.
Começa a se tornar possível.
Possível,
né?
Porque daí 100 castrações, isso acaba sendo quase uma por... nem menos de uma por dia para cada clínica, o que acaba assumindo a demanda com muita facilidade.
E acaba ficando com mais calma também, mais
Sim,
tranquilo
é outro,
também, né?
Sim, outro tipo de atendimento. Outro tipo de atendimento. Né? Então, eu vejo, por exemplo, sempre é falado muito, e eu volto nesse assunto, junto com a castração, sempre fala muito da microchipagem, que é importante aplicar um microchip para identificar. Só que, de novo, nós não temos um banco de dados. Então, o microchip naquele animal, se não está registrado em nenhum lugar, é uma informação perdida. Que é importante dizer que o microchip é só um número que tu consegue ler. Né? Só que se esse número não estiver cadastrado em lugar nenhum, associando esse número ao proprietário, é só um número. De novo, tu não consegue fazer nada com aquele número. Então, existe uma sequência de procedimentos, digamos assim, que é importante ser feito se tu quer realmente controlar a população de animais de rua. Porque senão é chover no molhado, né? É o trabalho.
Secar gelo.
É o trabalho exaustivo. Eu participei, na verdade, das ONGs que se formaram em Dael, praticamente eu participei das duas maiores que tinham aí na cidade, uma ainda continua tendo, e o trabalho das voluntárias, ela acaba sendo um trabalho exaustivo, né? Porque é o trabalho de secar gelo, né? Tu não consegue chegar numa hora e dizer, poxa, que bom eu consegui diminuir tanto esses animais. Não, porque tu não consegue nunca chegar a lugar nenhum. Parece que todo ano tem mais animais na rua do que tinha no passado, porque conforme a população vai crescendo, maior são os desafios.
Maior o número, né? Maior
o número que nós vamos tendo. Então, assim, é um processo dificílimo, né? A gente tem que pensar, assim, que às vezes agora existe um processo que eu acho que até está no caminho certo, né? Que é o caminho de primeiro verifica onde estão esses animais e pelo menos a castração está sendo dirigida lá pertinho, porque o grande problema era esse, nós ter um lugar que estava fazendo as castrações, mas a população que precisa não tem carro para chegar até no local da castração, nós já começamos por aí, né? Então, o transporte desses animais já era um problemão, não que... claro que tu estando mais próximo, esse problema diminui, mas sempre vai ser uma dificuldade a mais. E além de tudo, tu tem todo um trabalho para fazer que nem sempre a pessoa quer castrar. Então também que é outra situação que tem que ser pensada, porque às vezes, eu quero meu cão de guarda, eu não quero que ele seja castrado. Beleza. Não,
quero tirar uma cria.
Quero tirar uma cria. Uhum. Né? É uma situação que a gente tem que considerar. E que também não...
Mas daí vem aquela questão da responsabilização,
isso, exatamente,
né?
Exatamente.
Cadastramento...
Porque, isso aí, porque eu acho que a grande questão, independente se ele vai castrar ou não, se ele é responsável pelo animal dele, cara, é por isso que o banco de dados eu acho interessante, assim, porque dificilmente uma pessoa com um filhote, ele não cadastraria, entendeu? Ele não aplicaria o microchip se fosse oferecido para ele e cadastraria num banco de dados. Porque ele está entusiasmado com o filhote. O trabalho vem depois, quando ele descobre que come e faz cocô. Mas enquanto...
E que cresce.
E que cresce, né? E que cresce, que destrói chinelo, que não para nunca, né?
Uhum. Tem uma energia tremenda.
Isso, eu brinco que hoje tinha um cliente meu, daí ele disse assim, ele tem um boxer, daí o boxer está com um ano e pouquinho. E aí, doutor, quando ele vai se acalmar? Uns 10, 15 anos ele se acalma, né? Porque quando estiver bem velhinho, bem encarangado.
É porque o boxer está ali, que está com um ano e pouquinho, ele já está grande e ele ainda acha que ele é um filhote de subir no teu colo. Ele quer vir e subir no teu colo, não tem jeito.
Então, são situações assim que ele só vai ver realmente o problema quando começar a ficar grande e o problema ficar grande também. Então, essa hora é que muitas vezes as pessoas acabam dando migué e disse, não, eu vou me livrar dele, quero ir para a praia, não tem ninguém que fica com esse cachorro grande aqui para mim, Eu vou é cair fora.
Tem uma outra situação que era também, queria que você falasse, sobre os cães nos hospitais.
Ah, sim.
Né? Que você, acho que você tinha um projeto sim, também, tinha, né? Que tinha, né? A visita dos cães. Até acho que foi na semana passada, onde tinha um senhor em Blumenau que estava internado e eles levaram o pet dele.
É legal.
Na verdade, ele faleceu semana passada, esse senhor, e o pet no final do ano acho que foi visitar ele. Eles levaram o pet para visitar ele, né? É importante essa presença do animal, né?
Sabe que...
Pela não distinção, o animal não separa ninguém, né?
Não. E ele não vai se... Não vai se... Digamos, o ambiente para ele tanto faz, né? Ele não vai... Pô, estou no hospital, né? Não vai ter essa situação. Bom, Nós temos, só que agora, por enquanto, a gente suspendeu um pouco. Começou ali no Covid, a gente foi obrigado a suspender em função da Covid, querendo ou não, era uma situação que não dava para ficar visitando todo mundo dentro do hospital. E agora ela está com alguns problemas de saúde e a gente está cuidando dela. Uhum. Mas a ideia da visita sempre...
Ela é a...
É a nossa cachorra, Olivia. Né? A Simone
é uma...
aqui. É uma Whippet, né? Uma raça dela é Whippet. Então,
Whippet é quem? Aquela...
É um galgo.
Um galgo, isso é o quê? Um cachorro de... Aquele de corrida?
De corrida. De corrida.
Se for a Miami, veja corrida para cachorros. É, mas só para maiores de 18 anos. Mas é isso aí mesmo. Não tinha no programa do Silvio, você fazia Santos. Propaganda, né? Propaganda, quando você for a Miami.
Isso mesmo, lá eles têm. É. Então, ela, como ela era muito dócil, né? E aí a Simone acompanhava e, meu, era muito tranquila mesmo, a gente fazia as visitas sempre no hospital com ela. A ala pediátrica sempre é uma excelente ala para tu quebrar aquele negócio do hospital, né? Porque uhum. o contato, alguma coisa diferente, sempre ajuda. Mas a gente via que, na verdade, eram os adultos que mais se
apaixonavam
por esse trabalho. Assim. É porque raramente tu tem algum adulto que não teve um bicho de estimação ou que não tem. Então, toda vez que chega um bicho de estimação, eles querem matar a saudade, às vezes, daquele dos bichos deles.
É,
né?
A memória emocional, né?
A memória
afetiva. Você fala, a gente até brinca, né? Eu tenho um grupo de amigos que é de carro antigo.
Uhum.
E a gente foi para um evento onde a gente tinha uma Chevrolet Brasil, que é lindíssima, motor biturbo, coisa mais linda, que seria o Hot Wheels, né?
Uhum.
Tava lá, linda, amarela, bonita, que é do meu amigo Beto, lá da MBK. Aí tinha um Opala, muito bonito, diplomata, tinha Dodge Dart, tinha um Landau e tinha um 147. O carro que mais bateu foto foi o 147, ano 77, vermelho, carro que todo mundo parava. Por quê? Memória afetiva.
Memória afetiva.
Porque é um carro, era o popular da época e todo mundo ia bater. Pô, meu tio teve, meu pai teve,
isso,
me lembro.
Isso mesmo.
Então, assim,
é a mesma coisa.
Mesma coisa, né?
A mesma situação. A gente fez, nós fizemos alguns anos atrás um trabalho junto com o Asilo São Simeão em Blumenau. A mesma situação. Lá era um trabalho mais complexo, porque era um trabalho junto com psicólogos. Então, na verdade, nós fazíamos a visita com os nossos cães na época, e depois as psicólogas partiam daquela memória emocional para fazer com que os velhinhos falassem, contassem as histórias deles, se soltassem um pouco mais. No caso específico do hospital, não, a memória afetiva é imediata, ela está na hora e ajuda, digamos assim, a tirar um pouco aquela coisa de hospital, né? Porque chega num ponto, se criança está internada muito tempo, ou mesmo a pessoa internada muito tempo, ela acaba ficando numa rotina ali no hospital que acaba meio que direcionando para a depressão. E quando chegava a segunda ou terça-feira, que era um dia meio sempre o mesmo dia que a Simone ia lá, as pessoas já esperavam, todo mundo já esperava, que sabia que aquele dia a Olivia ia fazer visita lá. Então eu acho que é importante...
Quebrar a rotina.
Claro que... Tem essa situação, a Olivia, no caso, ela não foi treinada para isso, ela foi educada para ser uma boa cachorra, só que ela acabava se servindo muito para isso, porque ela não ameaçava ninguém, ela não mordia ninguém, podia puxar a orelha, podia puxar nariz, né? A Simone trabalhou muito tempo também na APAE com crianças autistas, às vezes tinha criança que mordia a orelha, ela ficava quietinha ali, até dizer, para, não morde a orelha dela, mas ela nunca dava o revide, né? Não dava o revide. Então, é uma situação especial. Agora, eu vejo com bons olhos a situação, por exemplo, como acontece em alguns hospitais, que permitem que em determinados momentos o animal de estimação possa ir visitar, digamos, o paciente que está lá. Porque é uma ligação muito maior e que ajuda, às vezes, a recuperar. A gente sabe, por exemplo, que os cães, de um modo geral, liberam um hormônio do prazer mesmo, que é a ocitocina, e isso é, imagina, numa pessoa hospitalizada, vai dar um bem-estar muito maior e vai ajudar na recuperação. Então, essa ligação é uma ligação que tu consegue marcar até bioquimicamente, consegue ver que tem resposta afetiva, não é só psíquica, ele tem uma resposta boa no fundo emocional e hormonal mesmo. Então, a recuperação desse paciente vai ter benefício, com certeza. Tinha uma das primeiras pesquisas que saíram a respeito dessa relação dos cães, em especial, com os humanos e o aumento da expectativa de vida, foi feita com cardíacos nos Estados Unidos. Então, as pessoas sofriam ataque cardíaco, eram safenados e daí iam para casa. E daí eles mediram dois grupos, um grupo que tinha cachorro e o outro grupo que não tinha cachorro. O grupo que tinha cachorro vivia mais tempo. Daí as primeiras hipóteses, eles consideraram assim, bom, mas o grupo que tem cachorro, o cara sai todo dia para passear do cachorro, ele acaba caminhando mais, então ele vive porque caminha mais, não porque por causa do cachorro. E aí separaram os grupos de novo, dizendo, vamos ver quem caminha e quem não caminha. E aí mesmo no grupo que não caminhava, acabava tendo uma expectativa maior, por causa dessa ligação mesmo. Então, existe uma melhora, né, da qualidade de vida, ou até da expectativa de vida, daqueles que têm animal de estimação. Né? Então, esse vínculo que se forma entre o dono e o animal de estimação, e aí é claro que o cão tem essa coisa de 10, 15 anos, então é muito tempo, né? Diferente do hamster, né, que a gente falava antes, né, que é 2 anos. Então, e o cão, de um modo geral, de todos, é o que mais retribui, né? Dizer que o gato é ele que é dono do dono, né? E não o contrário. O gato tem muito dessa coisa, assim. Apesar que eu acho que o gato, ele se adapta muito à vida moderna, vamos dizer assim, né? Aquela pessoa que tem uma atividade o dia inteiro, tá o dia inteiro trabalhando e só tá de noite em casa, de repente o gato é de noite que ele acorda. Então, os dois se encaixam aí na vida moderna. O cão já vai exigir o dia todo do dono, né? Uhum. Aquele que desce, sobe, desce, leva para passear, sobe, né? Então, o cara de apartamento sofre mais com o cão nesse sentido. Mas, de um modo geral, esse vínculo melhora muito a qualidade e os hospitais que estão permitindo essa entrada aí dos animais de estimação, acho que vão melhorar muito a qualidade e a recuperação desses pacientes.
É válido e funciona bastante.
E funciona bastante. Funciona bem.
Edgar, né? Essa pressão e todo... porque, assim, hoje tem uma pressão até no teu próprio trabalho, né? O próprio trabalho tem aquela pressão de que eu quero que salva de qualquer jeito, preciso que tu salve. Então é uma pressão
constante,
né? Até na medicina do humano é a mesma coisa, né? Hoje a pressão é muito grande. É desejo de todo mundo que quer começar a entrar na música. Tu pode, eu noto porque, assim, né? Eu já há alguns anos que eu toco bateria, então, assim, todo mundo vem, pô, que legal isso aí, tu extravasa, tu bate com força.
Mas é isso mesmo.
Tem toda uma técnica,
isso,
né?
Isso. Depois tu vai aprendendo.
Tu conseguiu fazer isso aqui.
Cara,
ó. Dividir o cérebro.
Cara,
dividir o cérebro, né? Tem toda uma concentração ali, né? Na hora que tu tá tocando.
Mas eu acho que o legal da bateria em si, né? É que, assim, tem certas coisas, claro, tem toda a teoria, tu estuda ali as notas como qualquer outro, mas depois que tu pegou o feeling, pelo menos tu se diverte um pouco e depois volta, estuda mais um pouco, mas dá para se divertir ali. Mas eu acho que o mais importante é assim, tu não consegue pensar em outra coisa, né? Pelo menos eu não tô na fase assim que tô tocando bateria e pensando em outra coisa, porque eu nem consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, a bateria tem essa vantagem. Toco lá meia hora todo dia, eu acabo tentando tocar.
Extravasando
mas
a energia.
Ali zera, né? Reseta.
Reseta
para começar no outro dia. Porque realmente é o que.